você tá ouvindo três pessoas que gostam muito de animais chegando em uma casa onde mora uma mulher, cachorros, gatos e muitas lembranças e livros. A mulher é Urdalice Clear. Ela nos recebe com um vestido vermelho longo, tem um cabelo claro e um corte estilo Chanel, anda devagar e está acompanhada de dois cachorros. Nos recebe no portão muito simpática, cumprimenta eu, Carol Passos, e a Stephanie Ceola, e conosco está o escritor Marcelo Lages.
Também.
Oi, eu sou a Carol. A gente já te entrevistei algumas vezes lá em Blumenau, no Santa, mas faz muito tempo.
Meu, Santa, isso existiu algum dia?
Na primeira tarde da primavera de 2023, quando estava fazendo quase 40 graus na Grande Florianópolis, eu dirigi com a Carol do meu lado e o Labs no banco de trás, os 35 quilômetros que separam o centro de Floripa da Enseada de Brito, em Palhoça, onde a Urda mora. O Labs e a Urda são amigos de longa data, e ele fez essa ponte para a gente poder conversar com uma das mais importantes escritoras de Santa Catarina. Era a primeira vez que eu via a Urda pessoalmente e falava com ela. Eu tinha acabado de ler um dos seus livros mais famosos, Verde Vale, e estava levemente emocionada e ansiosa por essa conversa.
Dizer para uma amiga que vocês chegaram que estava na linha.
Ah, tá bom.
Eu já conheci a Urda desde Blumenau. Eu trabalhei no Jornal de Santa Catarina há alguns anos. E ela morava por lá e andava muito pela cidade. A Urda era muito conhecida por lá e continua sendo. Está ali na casa dela, gravando para esse podcast, numa conversa mais intimista e ainda mediada por um amigo dela e nosso, era uma experiência nova. E é legal que você vai ouvir essa conversa e saber o que ela tem a ver com literatura a partir de agora. Eu sou a Carol Passos e você está ouvindo o segundo episódio da série especial sobre literatura catarinense do Pós-Fácil Podcast.
E eu sou a Stephanie Ceola. Essa série é uma produção do Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio, financiada pelo programa Acelerando Negócios Digitais do Centro Internacional para Jornalistas, com apoio da Abrage e da Meta. Para fazer essa série, a gente conta ainda com a parceria de duas empresas catarinenses, a Traço Design e a Livros e Livros, e das pessoas que nos apoiam financeiramente. Vamos voltar para a casa da Urda?
Do pé?
É.
Não tem.
Já botei para congelar.
Ai, coisa boa.
Ai, que gostoso. Para descongelar.
Olha, que daqui a pouco a gente...
Com a promessa de tomar um suco de maracujá direto do pé, a gente sentou à mesa que fica na área externa da casa, na varanda, para ouvir essa conversa. E o papo foi fluindo sem muita formalidade. Mas antes de continuar, a gente precisa te contar quem são Urdalice Clear e Marcelo Labs. E por que os dois são tão importantes para a literatura catarinense? Quem ajuda a gente a entender um pouquinho da dimensão dos dois é o historiador e escritor Viegas Fernandes da Costa, que também é de Blumenau.
A Urda, ela surge, se eu não me engano, o Verde Vale, que é o primeiro romance dela, se eu não me engano, ele é de 79, eu acho, final da década de 70, e ela vai ser a nossa autora mais bem sucedida, sob o aspecto, inclusive, editorial. E ela vai ter esse grande número de leitores e leitoras, justamente porque com ela, além da qualidade do trabalho dela, ela teve aquilo que lá no Rio Grande do Sul já havia há muito tempo, que era uma editora, que era a Editora Lunardelli. De fato, a Editora Lunardelli, ela marcou um período, ela tentou fazer o que a Editora Globo fez lá no Rio Grande do Sul, né? Só que num outro momento histórico, mas ela conseguiu projetar a Urda para fora, inclusive, do Estado. Né? E aí a Urda, uma autora que tem mais de 20 autores, mais de 20 títulos publicados, de sucesso, o Verde Vale, por exemplo, se eu não me engano, tem mais 10 edições, e não foram edições pequenas, as edições com tiragens menores, tiveram 1.000 exemplares publicados, então, né, é uma obra que tem uma circulação gigantesca, para os padrões, inclusive, que se produz no Brasil, publicou vários romances, e quando a Editora Lunardelli vai à falência, o que a Urda faz? Ela cria uma editora, a Editora Hemisfério Sul em Blumenau, mas diferente de outros autores que publicaram a editora para publicar só, que criaram editoras para publicar seus livros, né, e aí há várias editoras que foram criadas assim, escritores que criam editoras para publicar a si mesmo, a Urda criou uma editora para publicar outros autores e autoras.
autora de mais de 20 livros, leitura obrigatória na rede escolar catarinense, dona de editora que publicava e impulsionava novos autores e autoras. Esse é um bom resumo do tamanho da importância da Urda. E também explica a relação dela com o Marcelo Labs. Os dois têm mais de 30 anos de diferença na idade, mas muitas semelhanças nos ideais, no estilo de vida e na produção literária.
Labs é autor de 13 obras. Ele tem um currículo cheio de livros premiados e reconhecidos nacionalmente. Enclave foi finalista do Prêmio Jabuti em 2019 na categoria Poesia. O romance Paraíso Paraguai, que ficou em segundo lugar no Prêmio Machado de Assis em 2019, foi o vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2020, e Três Porcos, vencedor do Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional em 2021. O Carlos Henrique Schroeder, escritor, crítico e curador, explica a importância da obra do Labs.
E o Labs tem uma característica muito interessante, assim, porque ele, além dos livros todos serem excelentes, né, ele foi alguém que conseguiu, dentro das bolhas das redes sociais, criar caixas de ressonância, né? Então, ele conseguiu, dentro do Facebook, do Instagram, ele ter um ressoar, né, dentro disso, e isso levou a obra dele muito longe, né? Depois as coisas foram acontecendo, tipo, ele ganhou os prêmios, foi ganhando prêmios, então ele conseguiu furar, sem precisar estar na grande mídia, né? Sem precisar estar na grande mídia, ele conseguiu chegar muito longe. Então é muito legal isso.
No livro mais recente do Labs, chamado Deus Não Dirige o Destino dos Povos, tem uma personagem chamada Urda. Mas, na verdade, ela está presente em várias das obras dele e em muitos outros personagens e fatos. Só que é a primeira vez que aparece assim nominalmente na obra. Claro que quando eu li o livro, fiquei curiosa e perguntei pro Labs sobre aquela Urda. E foi assim que a gente descobriu a dimensão dessa relação de amizade entre os dois. Agora, estamos de volta para a casa da Urda, falando desse livro.
E tu, né, um livro atrás do outro.
Tamo aí, né?
Tu só me diz, aquele que entra a greve de 89, é algum que já saiu?
Aham.
É, diz o nome.
É, o Deus Não Dirige o Destino dos Povos.
Ah, tá.
O livro Deus Não Dirige o Destino dos Povos foi lançado pelo Labs agora em 2023. O livro fala, sim, da grande greve dos trabalhadores da indústria têxtil em Blumenau no fim dos anos 80, mas essa é quase a parte final da história. Na verdade, em uma história que mistura um pouco de ficção e realidade, o Labs passa pela Segunda Guerra Mundial, o integralismo, a ditadura militar, essa greve e chega ao neofascismo, que ganhou mais força recentemente. Tudo isso numa narrativa investigativa e com personagens que vão ligando esses fatos uns aos outros.
Pois é, eu acho que eu sou personagem, né?
Mais de uma vez, a Urda tá na gênese do Deus Não Dirige.
Por
ela ser só a Urda.
Só por ser a Urda.
Só por ser a Urda. Por quê? Tu lembra aquele dia que eu morava no porão?
Ah,
e que tu foi lá em casa?
A
Urda foi lá em casa e a gente tinha uma coisa muito séria pra conversar que não podia ser dentro de casa e tinha que ser lá na calçada. Nisso, tá descendo uma mulher pela rua e ela olha pra Urda e fala: tu não é a Urda? Daí a Urda responde: sou eu. E tu quem é? Assim, eu sou a fulana e tal, não sei do que, explica quem ela é. E daí a Urda, tu conheceu o...
Eu tinha lido, acabado de ler no Jornal em Cadernos, o artigo que ela tinha escrito sobre o avô dela. Ele era advogado e ele atendia na Garcia. Aí ele foi preso. Foi em 64, né? Uhum. É uma história bem complexa dele. Ele vai primeiro para a Rússia, né? Depois, enfim, ele volta e se esconde no sótão da casa. Está morando escondido na... E ela era neta desse homem. Ela aconteceu em 64, ela se lembrava que o oficial do exército botava ela no colo e dizia assim: olha que bonitinho, alguma coisa assim para ver se na tortura do avô,
uhum.
Né, para ver se o avô entregava as coisas que eles queriam e tal. E tu vê, tudo é meio mágico, né?
Uhum.
É por isso que eu costumo brincar que na América Latina a gente pode chamar realismo mágico só de realismo mesmo. Essa história desse advogado e da família dele, de alguma forma, aparece em Deus Não Dirige. E outras histórias que a Urda vivenciou também.
Eu estava junto, era uma criança, tinha 12 anos, na marcha da família com Deus pela liberdade. O mais me lembro da marcha era minha prima, era adulta já, com uma sandália. Eles faziam a sandália de sola, de pneu, para ser bem durável, assim, para ir para a fábrica a pé e voltar e não gastar, assim. E ela andando assim, até hoje, sempre que eu falo dessa minha prima, eu falo da sandália dela. Ela pisando assim na rua. O colonial estava inteiro na rua.
A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi uma manifestação pública de grupos conservadores. Em 1964, esse grupo era contrário às reformas de base propostas pelo então presidente da República, o João Goulart. Foi meio que o aval do cidadão de bem para que rolasse o golpe que acabou na ditadura militar. E esse fato está lá no livro. Tá em Deus não dirige o destino dos povos.
25 anos depois, a Urda foi testemunha de outro fato histórico, aquela grande greve. E o Labs também tinha interesse nesse assunto.
Essa história, para mim, ela vinha sendo escrita há muito tempo. Na cabeça, né? E aí, um dia, eu toco no assunto com a Urda. Assim, ah, e aí? E a greve de 89? Então, né? Que... E daí, ela me conta a história que ela sai de casa para passear com o cachorro, né? Quando tu vê a assembleia das meninas. Ou só saiu de casa...
Tu anda, sei lá, 400 metros, 500 metros, eu saí do Bom Retiro.
Uhum.
Eu cheguei ali no colégio de segundo de baixo. Estava acontecendo a assembleia que estava para decretar ou não a greve, e tinha uma multidão de gente, vamos dizer assim, algumas mil pessoas, assim, e tinha havido muita injustiça. Porque o trabalhador de Blumenau que trabalhava nas fábricas textas tinha salário, tinha sindicato, tinha cooperativa, tinha empréstimos, tinha uma série de coisas. Naquele mês veio, ao invés de receber salário e esses direitos, eles ficaram devendo para a cooperativa e não recebeu o salário. Aquelas mulheres estavam tão bravas, tão bravas. Elas, aquelas mulheres de bermuda, assim, uns tênis assim, bem grandes, bem fortes. A assembleia estava acontecendo assim, um caminhão de som, e o pessoal dentro do sindicato em cima do caminhão, e era um cruzamento assim, era as quatro lados cheio de gente. O sindicato se posicionava contra a greve, e as mulheres batiam com os pés no chão, com os tênis grandes assim, e diziam, não, é greve, é greve, é greve.
Foi greve, e foi uma greve protagonizada por mulheres.
Depois fecharam os ônibus, fecharam os bancos, fecharam o comércio.
A cidade inteira.
Nossa, tem uma fotografia que nem é de lembrar. Aquela muito tênis.
Uhum.
A parte de Blumenau, que é onde é melhor tirar a fotografia, que é a escadaria da igreja, assim, aquela parte alta ali. A foto assim, fechada de gente até onde dava, assim, de Chile da Oktoberfest é coisa pouca perto do que foi aquela foto.
Aí a Urda chega numa coisa que é muito importante pra gente. Essa outra história de Santa Catarina, que se a história oficial não deu conta de contar, ou se contou, não chegou a todo mundo, a ficção foi lá e tapou os buracos. Porque olha só, mesmo sendo catarinense, uma jornalista catarinense nascida nos anos 80, eu só fui saber dessa greve no livro do Labs.
Mas o livro Deus Não Dirige não mostra nem a Urda, que viu a Marcha da Família, e nem a que assistiu à assembleia que deu início à grande greve. É uma Urda ainda criança que aparece lá, numa lanchonete da rodoviária. E para saber mais, só lendo o livro.
Agora a gente precisa dar mais um salto no tempo, só que dessa vez para o passado. Mas antes, uma pausa para o suco de maracujá da Urda.
O maracujá é tanto que tu não sabe o que fazer com maracujá.
É aqui no terreno? Oh, que beleza!
Todo ano eu começo a comer maracujá e conto um, dois, três. E depois que deu 100, eu paro de contar.
Lá na casa da minha mãe também tinha maracujá, agora não tem mais.
Não é só Deus Não Dirige o Destino dos Povos, do Labs, que tem relação com a Urda. Paraíso Paraguai dialoga bastante com o clássico Verde Vale, que ela escreveu lá nos anos 70. E o motivo é uma guerra que aconteceu entre 1864 e 1870. E essa coincidência rolou meio sem querer.
O Marcelo não é de se lembrar que ele ia na escola. Tinha uma paraguaia que veio junto com os reis que voltaram da guerra do Paraguai. dava cavalo, era livre. Os alemães não aceitaram ela.
Tinha
e muito... eu era muito novinha, tu vê. Eu tinha 20. Ele foi publicado em 79, eu acabei de escrever em 78. Eu comecei a escrever em 77, por aí, 73.
Era muito jovem.
Tem pouca experiência. Eu falei das coisas que me faziam mal, assim, que eu tenho.
Essa é a Urda falando do livro Verde Vale, uma obra de ficção que fala da colonização alemã na região de Blumenau. E agora ela e o Labis descrevem qual que é a relação deles com o livro.
Tinha a menor ideia do Verde Vale mais, né? E aí eu escrevi O Paraíso Paraguai. E um dia a gente tá fofocando ao telefone, eu tinha acabado de mandar O Paraíso pra Gráfica. E nós lá de fofoca e tal, daí eu falei, ah, então, companheira, mandei meu livro pra Gráfica. Ela assim, ah, sobre o que é teu livro? Eu falei, é um alemão que vai pra guerra lá. É um alemão que vai lá, vai não sei o que, vai pra guerra, e daí ele acaba trazendo um moleque lá do Paraguai, e daí dá um rolo e não sei o que. Assim, mas companheiro, esse é o meu livro. Aí eu assim, qual livro? O Verde Vale? Pensei, meu, fudeu.
Se a gente interpretar isso como sucesso total, faz sentido. Paraíso Paraguai foi premiado, fixou o Labis de vez no cenário literário nacional, foi aprovado pela Urda, e como leitora recente das duas obras, eu garanto que ambas são muito originais e que se complementam. Então, deu tudo certo.
Se antes a gente saltou no tempo, agora a gente vai saltar no espaço. Do Paraguai, vamos para o Uruguai. Mas antes, uma passada rápida pela Argentina. Essa viagem é importante para a gente entender a relação de amizade entre Labis e Urda.
Lá, quando eu era um guri de 18 anos, em Blumenau, eu entrei numa associação de escritores que tem lá, que nunca me valeu de nada, a não ser conhecer a Urda.
É isso que eu...
Que não fazia parte do negócio, mas nos eventos ela aparecia e a gente trocava uma ideia e tal. Isso 2002, 2003... E a Urda era a Urda, todo mundo sabia quem ela era, a Urda tal, não sei o quê. E aí um dia, em 2006, talvez, eu tava com a minha então namorada, eu morava perto da FURB, e eu soube que ia ter a fala da Hebe de Bonafini lá na FURB. E a gente foi se inscrever na fala da Hebe. Tinha que ir lá no CCHC e colocar o nome numa lista, já que a gente era público externo, né, tal. E aí a atendente do CCHC, o balcão era daqueles que levanta, assim... Ela... Ah, vocês vieram ver a Hebe? Ela já tá aqui. Levantou o negócio e nos puxou pra dentro. E aí ela abriu a porta, nos jogou pra dentro e tava a Hebe sentada conversando com a Urda. E é isso. Foi muito maravilhoso porque a gente passou a tarde com a Hebe. Depois a gente... Depois tomou café com ela.
Cuidou da comida dela.
Cuidou da comida dela porque a universidade meio que esqueceu da mulher. Aí a gente levou ela pra fala... E aí ouvimos a fala, que foi maravilhosa. E antes de entrar no auditório, a gente estava enganchado assim, andando de braço dado. Ela abriu a bolsa dela e me deu um cartão da Universidade das Madres, que era em Buenos Aires. E ela falou, vai lá nos visitar, quero muito que tu vá e tal. Daí eu falei, não, tudo bem. E não tinha a menor ideia de como fazer isso. E aí, por causa desse dia e dessa conversa toda e desse cartão e de baixar filme argentino em blog, essas coisas. Eu fui pra Argentina, conheci a universidade, marchei com as madres uma primeira vez. Aí depois eu viajei pra Bolívia, aí um dia, pro Paraguai, inclusive. E aí um dia eu tô conversando com a Urda, eu falei, companheira, tu conhece o Uruguai?
Era o único país da América do Sul que eu não tinha ido ainda.
Essa foi a resposta que ela me deu. Eu falei, então por que nós não vamos lá? E a gente foi.
A Hebe de Bonafini foi uma grande ativista pelos direitos humanos e uma das fundadoras da Associação das Mães da Praça de Maio, na Argentina. Ela morreu em 2022 e representa bastante o tipo de pessoa e de assunto que une o Labis e a Urda. Essa viagem para o Uruguai, que o Labis contou, rolou mais de 10 anos atrás, num verão muito quente, com mais algumas jovens amigas. E foi tão importante que na parede do quarto da Urda tem uma foto que mostra ela e mais duas mulheres pulando num pôr do sol deslumbrante no meio de uma estrada. A Urda consegue contar detalhes da história dessa viagem. Quem sabe um dia ela não vira um livro? Porque sim, a Urda continua produzindo.
Mas você continua escrevendo, Urda?
É a minha vida, né? Eu acho que é a mesma, eu tenho a mesma resposta, né?
É que não tem por onde, né?
Não tem por onde. A Urda marcou gerações de escritores e escritoras e faz parte da vida de um dos grandes nomes da literatura catarinense atual para muito além da produção literária. Claro que o Labis não é o único autor contemporâneo marcado por essa grande mulher.
E eu adorava a Urda Alice Krieger. Uhum. E era, eu amava No Tempo das Tangerinas. Uhum. E tinha um outro que tem Vale no nome, enfim, Verde Vale, eu acho que é. Uhum. E eram livros que a gente indicava muito para os alunos e lia, e eu amava, amava ela, assim, né? Então acho que é alguém que ficou como uma referência.
Essa que você ouviu aí é da Magri. E é sobre ela e uma nova geração de mulheres escritoras catarinenses que a gente vai falar no próximo episódio dessa série.
Esse podcast é uma produção de Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. A edição, sonorização e música original são de BZT Studio. A produção, entrevistas e roteiro foram feitos por Carol Passos e Stephanie Ceola. O projeto gráfico é da Traço Design. Saiba mais em posfaciohub.com.
Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por
Posfácil.